Fala pessoal, bom dia, William Castro falando. Esse Bom Dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje dia 13 de julho de 2021, 6 horas e 10 minutos aqui em Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que é o movimento mercado americano. Que ontem a gente viu os três principais índices fechando no verdinho, né, com investidores se preparando para a safra de balanços. O Dow Jones subiu 0,36, o S&P 0,35 e o Nasdaq 0,21. Em termos setoriais, destaque positivo para o setor financeiro, o índice financeiro XLF subindo 0,98, estendendo os ganhos aí da sexta-feira, com os investidores aguardando a temporada de resultados que se inicia hoje. JP Morgan, Goldman Sachs reportam seus resultados agora pela manhã. As ações do Morgan Stanley e do Goldman Sachs foram as que lideraram os ganhos do setor, subindo aí ambas mais de 2%. Destaque positivo também para as ações da Disney, né? Subindo aí mais de 4%, depois que a empresa revelar aí que faturou 80 milhões em bilheteria nacionalmente e mais de 60 milhões de dólares globalmente com as vendas por meio do Disney Plus Premier, né? Uma espécie de cinema em casa. Essa foi a primeira vez que a empresa compartilhou informações sobre vendas de filmes obtidas aí com seu serviço de streaming, né? E aí isso acabou gerando essa alta toda. Além dela, a gente teve ações da Tesla também, registrando ganhos aí de mais de 4%, e a fabricante de semicondutores Nvidia fechando em alta de 2,31%, foram outras que chamaram a atenção. Na ponta negativa, a gente teve o setor de energia focado em petróleo, XLE, com leve queda de 0,15%, ao passo que os investidores seguem aguardando uma posição mais clara dos membros da OPEP em relação à oferta de petróleo, oferta da commodity. Na economia, do ponto de vista econômico, aí essa semana ela deve ser movimentada no mercado. Hoje a gente tem divulgação de inflação ao consumidor, CPI, né? Lembrando que essa era a grande celeuma que se falava há dois, três meses atrás, era a grande preocupação do mercado, era a inflação nos Estados Unidos. Inclusive comentei exatamente isso no Avenue News essa semana, tá lá na página da Avenue, logo lá na cara, né? www.avenue.us. Se você rodar, dar um scroll para baixo, você vai ver lá um artigo que eu comentei exatamente sobre isso, como mudam as narrativas, né? Hoje se preocupa muito mais em crescimento, em arrefecimento do crescimento, mas há dois, três meses atrás, CPI e PPI, que é divulgado, vai ser divulgado amanhã, eram os dois principais temas, né, do mercado. A inflação e os juros eram os temas do mercado. Bom, a gente tem hoje e amanhã o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursando no Congresso. Sempre que ele fala, o mercado para prestar atenção. E também, para ajudar a entender os dados de inflação, o professor Fábio Fares vai fazer uma live amanhã. O Warm Up Avenue vai ser com o Fábio Fares, dedicado para explicar os dados de inflação aí nos Estados Unidos. Não percam. O que mais? A gente teve o dólar fechando em queda na segunda-feira, recuando 1,13, vendido a 5,17. Para hoje, a Europa e os futuros americanos, eles operam sem sentido definido, digamos assim, sem uma direção bem definida. Os investidores estão à espera dos resultados do segundo trimestre dos bancos nos Estados Unidos e os dados de inflação, esse que eu comentei. Recapitulando, assim, né? No primeiro trimestre, as receitas dos bancos subiram 138%, e a expectativa de alta é que seja em torno de 100% no segundo trimestre. Isso porque, vale lembrar, né? Primeiro e segundo trimestre do ano passado foram os trimestres mais impactados aí pela pandemia, né? Então a base de comparação ela é muito fraca, obviamente. Espera-se que o S&P, né, o índice como um todo, registre um crescimento aí mais forte em receitas desde o quarto trimestre de 2009. Lembro também que o quarto trimestre de 2009, ele era uma foto, né? A variação era uma foto de comparação com o quarto trimestre de 2008, que também foi o auge da crise financeira. O que é importante disso, dessa safra de balanço que se inicia agora, é que assim, uma eventual frustração de expectativas, né, com os resultados dos bancos, e não só os resultados, mas também os seus guidances, né, são aqueles documentos de previsões e planos das empresas, podem levar aí sim uma queda dos mercados. Em contrapartida, bons números e bons guidances também podem sustentar, apesar das bolsas estarem nas máximas. Então, por isso o mercado vai parar para olhar bastante os resultados. Os balanços saem agora de manhã, JP Morgan e Goldman Sachs. A gente também tem a PepsiCo divulgando ainda hoje pela manhã. As bolsas asiáticas têm a sua maioria em alta, após a divulgação aí dos dados que indicaram um crescimento muito forte na balança comercial chinesa. As exportações chinesas cresceram 32,2% em junho desse ano, frente a junho de 2020. Também, vale lembrar, né, um momento impactado por pandemia lá, junho de 2020. Mas esse número de essa alta de 32,2% foi um número bem maior do que a previsão do mercado, que era de 23,1%. Importações também subiram bastante, 36,7%, expectativa de alta de 30% nas importações. E aí as bolsas refletiram de forma positiva esses números. O Xangai, que é o índice da China, subiu 0,53%, em Hong Kong alta de 1,63%, no Japão o Nikkei fechou com alta de 0,52% e na Coreia do Sul o Kospi subindo 0,77%. Agenda econômica, hoje às 9 horas da manhã a gente tem o CPI, que é a inflação de preço ao consumidor americano. Bom, e bora lá falar um pouco sobre investimento no espaço, né? Acabou ganhando manchetes dos sites aí de notícias, enfim, começou sendo bastante noticiado, né? Porque no último domingo o bilionário Richard Branson, fundador do grupo Virgin, decolou a bordo do foguete VSS Unity da sua própria empresa de turismo espacial, a Virgin Galactic, para um breve voo espacial que durou aí cerca de 16 minutos, tá? A missão ela foi bem sucedida e deu ao magnata britânico o título aí de primeiro empresário a voar em uma espaçonave, desenvolvida pela sua própria empresa. E essa notícia ela aqueceu ainda mais essa corrida espacial, né? Que além da Virgin, envolve a SpaceX, do Elon Musk, e a Blue Origin, do Jeff Bezos. Essa última, assim como a Virgin, a Blue Origin do Jeff Bezos, ela tem foco mais em viagens mais curtas. Inclusive anunciou um voo tripulado agora no dia 20 de julho com o ex-CEO da Amazon a bordo da espaçonave, né? Ou seja, Jeff Bezos também indo para o espaço agora dia 20 de julho. A missão essa do Jeff Bezos vai acontecer na mesma data que Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram na Lua com a Apollo 11, né? Apollo 11. Mas, obviamente, se Bezos e Branson estão nos holofotes nessa disputa em julho, também a gente não pode esquecer, né, que Elon Musk, o executivo responsável pela SpaceX, já enviou aí 3 missões em direção à Estação Espacial Internacional, enviando 10 astronautas ao todo para o espaço. E nos próximos anos ele pretende realizar voos tripulados para a Lua e para Marte. Entre esses 3 nomes apresentados, né, a Virgin Galactic SPCE é a única com ações listadas nas bolsas americanas no momento. As ações da companhia passaram por uma grande volatilidade e essa é uma característica importante que todo investidor que pensa em investir nessas empresas ou nesse segmento tem que ter em mente. Uma volatilidade muito grande, seja por conta de notícias, a empresa vira um certo buzz, ganha notoriedade, mais pessoas fazem buscas sobre o assunto e as ações sobem, daqui a pouco o negócio morre, as ações despencam, caem, para-se de falar disso, até porque elas ainda não têm um modelo de negócio com uma receita definida, com lucros ou coisas do gênero, nem perto disso. E a Virgin Galactic, né, SPCE, tiveram uma grande volatilidade, chegando a perder mais de 70% do seu valor de mercado em meados de fevereiro e maio ali. Mas quando anunciou a sua ida para o espaço, dias antes do Bezos anunciar, né, Jeff Bezos, as ações saltaram 40% num único dia. Tá? No ano, as ações da Virgin Galactic acumulam uma alta de 71%, levando o valor de mercado da companhia para casa dos 10 bilhões de dólares. Vale lembrar que já existe demanda comercial para o turismo espacial. Segundo a própria Virgin Galactic, já existem mais de 600 reservas para voos tripulados, que foram vendidos entre valores de 200 a 250 mil dólares. Ontem, no entanto, a Virgin Galactic foi um dos destaques de baixa da bolsa americana. O papel despencou 17%, depois que a empresa entrou com um pedido de venda de 500 milhões de dólares em ações ordinárias. Então só essa ressalva muito importante para quem é muito cuidado ao investir para não entrar só no buzz do momento, né? Essas ações têm uma volatilidade muito grande, sabem que esse negócio vai chacoalhar bastante. A SpaceX do Elon Musk ela ainda não tem ações negociadas no mercado americano. Existe a expectativa de que a companhia se abra para investidores em 2022. E se concretizar isso, ela poderia ser uma das principais operações do ano aí de 2022, né? Em fevereiro desse ano, a SpaceX foi avaliada em 74 bilhões de dólares. Mas tem mais alternativas aí para quem quer investir nessa corrida espacial. E do que eu já li a respeito, que eu acho mais interessante em relação à corrida espacial, não é tanto o turismo no espaço, ou mesmo aquela ideia ainda mais, nos parece hoje distante, né? Quem sabe não seja tão distante daqui a uns anos, do Elon Musk de realmente povoar, colonizar outros locais, né, no espaço. Mas o que eu acho mais interessante é que essa corrida no espaço, esse desenvolvimento de tecnologia, essa busca por essa corrida no espaço pode levar ao desenvolvimento de voos supersônicos. E isso sim é uma coisa que poderia mudar toda a aviação civil, né? O voo supersônico, a ideia é que você consiga viajar grandes distâncias em prazos muito mais curtos, né? Você sai de Nova York e vai para a China em 3 horas, algo desse gênero. Enfim, a possibilidade desse tipo de coisa acontecer, existir e ser viável, né? Pode sim, através dessas empresas e da busca por isso, gerar frentes de receita que sejam muito mais espalhadas, né, restritas a um turismo bem específico, mas também ao dia a dia mesmo. Essa possibilidade de voos supersônicos é uma coisa que ainda muito no imaginário, muito em estudo, muito em hipótese, mas isso sim pode ser um grande divisor de águas para algumas empresas que trabalham com essa corrida espacial. Mas avançando e falando um pouco mais dessas empresas, né? Além dessas 3 companhias que estão nos holofotes, existem dezenas de outras empresas que atuam de algum modo relacionado a alguma etapa de exploração espacial. Alguns nomes mais intuitivos, como a Lockheed Martin, código dela LMT, é uma das principais empresas do setor de defesa americano. A companhia emprega aí mais de 110 mil colaboradores, tem receitas na casa de 65 bilhões de dólares. E na sua divisão espacial, a empresa produz satélites, equipamentos e veículos para exploração espacial. Recentemente, por exemplo, ela anunciou uma parceria com a General Motors, a GM, para desenvolver um veículo espacial para a NASA. A Lockheed Martin negocia 13 vezes lucro para 2021 e ainda tem um yield de 2,74. Você tem também a Aerojet Rocketdyne, o código dela é AJRD, é um outro exemplo. Tem mais de 100 anos de história. Atualmente a empresa é uma das principais fornecedoras de motores para foguetes e atua no setor também de defesa aeroespacial. No último ano ela gerou 2 bilhões de dólares em receitas e obteve um lucro aí de 123 milhões no período. A empresa está avaliada em 3,8 bilhões de dólares, negocia 23 vezes lucro para 2021 e quase 2 vezes o seu múltiplo de receita. As ações tiveram uma alta de 45% nos últimos 12 meses. Indo além, mais uma, a Iridium Communications. A Iridium Communications, o código dela é IRDM, é uma empresa de satélites de comunicação comercial. E aí, em parceria com a SpaceX, a companhia colocou, entre 2017 e 2019, um total de 75 satélites em órbita. Valor de mercado de 5,1 bilhões de dólares e as ações subiram quase 50% aí no último ano. Para quem não quer fazer o stock picking, também tem alternativa, tem alguns ETFs para se expor a esse segmento. Uma forma de se expor a uma carteira mais diversificada, né, através dos ETFs. O mais conhecido, que gerou ganhou fama aí nos últimos meses, é o ARK, Space Exploration and Innovation ETF. ARKX é o código dele, ARKX. O fundo foca em companhias relacionadas a plataformas aeroespaciais, desenvolvedoras de tecnologia para exploração espacial e outros segmentos que podem se beneficiar da exploração espacial, como drones e GPS. O fundo conta com 600 milhões de dólares em ativos sob gestão e uma taxa de ADM de 0,75. Outro, o Procure Space ETF, o Procure Space ETF, código é UFO, UFO. Lançado em 2019, ele busca por empresas nas quais as atividades sejam relacionadas ao espaço e que essas atividades relacionadas ao espaço respondam por pelo menos aí 20% da receita total da empresa. São indústrias relacionadas à exploração espacial, também entram, obviamente, como telecomunicações via satélite, produção de foguetes e satélites, tecnologia espacial, entre outros. Tem 38 ativos na carteira do UFO, sendo a Virgin Galactic o maior peso do ETF, representando uma fatia de 7%. Possui cerca de 130 milhões de dólares em ativos sob gestão e uma taxa de M0,75. Nos últimos 12 meses, acumula uma alta de 62%. muito puxado, obviamente, também pela Virgin Galactic. E para acabar, a gente tem também o S&P Kenshu Final Frontiers. O código dele é o ROKT, tá? Apesar desse código ROKT, de Rocket, né? Esse ETF não é puramente relacionado ao espaço. Ele adota como referência o S&P Kenshu Final Frontiers Index e acompanha 36 empresas que possuem produtos e serviços ligados ao desenvolvimento da exploração espacial e exploração também do mar profundo. O fundo conta aí com só 22 milhões de ativos, é bem pequeno, e uma taxa de administração de 0,45%. No último ano ele registrou alta aí de 50%, é o menor ETF aí deste segmento. Bom, pessoal, hoje no Arm Up Happen eu vou falar um pouco mais disso também, e se der a gente fala já um pouco dos resultados que saem, né, agora de manhã, do JP e do Goldman, além da PepsiCo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, me sigam nas redes sociais, @WillCastroAlves, fico por aqui, era isso, aquele abraço, deixo todo um ótimo dia, aquele abraço.